Os argentinos comemoraram o novo aniversário do falecimento de Eva Duarte de Perón, a Evita, a defensora dos humildes. Eva Maria Ibarguren, quem com o nome de Eva Duarte de Perón, chegaria a ser uma bandeira nas lutas pelos mais humildes e pelos mais desprotegidos, nasceu em 1919 num pequeno vilarejo da província de Buenos Aires. Quando ela era ainda pequena, junto com a família, mudou para uma cidade um pouco maior, onde completou os estudos fundamentais. Porém, quando Eva tinha apenas 15 anos de idade, decidiu viajar para Buenos Aires para tentar transformar em realidade seus sonhos de ser atriz. São muitas as versões acerca de como fez aquela mocinha de escassos recursos econômicos para chegar à grande capital. Mas a verdade é que em 1935 ela chegou a Buenos Aires, onde contou, entre outros, com o apoio de um conhecido cantor de tangos, Agustín Magaldi, quem lhe apresentou algumas figuras do mundo do espetáculo. Em 1939, Eva começou a trabalhar em radioteatros e também em alguns filmes, e o seu nome e o seu rosto começaram a ser reconhecidos. Entretanto, em 1943, um golpe de Estado derrubou o governo do presidente Ramón Castillo e o então coronel Juan Perón ocupou um cargo importante no novo governo. Os membros do casal mais famoso da história argentina ainda não se conheciam pessoalmente. Juan Perón, a cargo da Secretaria de Trabalho e da Previdência, impulsionava normativas aumentos de salários para os trabalhadores, enquanto, por sua vez, Evita Duarte era a protagonista de radioteatros biográficos sobre as mulheres mais famosas da história universal e de um programa onde ela exaltava as proclamas do novo governo. O encontro entre ambos, que mudaria totalmente a vida da jovem atriz e, em grande medida, a história da Argentina, ocorreu em janeiro de 1944, durante o Festival de Ajuda às Vítimas do Terrível Terremoto, que nesse mês destruiu a cidade argentina de San Juan. Evita Duarte, de 24 anos de idade, e Juan Perón, de 49, e viúvo, a partir desse dia, se transformaram em inseparáveis e começaram a viver juntos. Aqueles eram anos de grandes transformações econômicas e sociais na Argentina. O desenvolvimento industrial atraía milhares de trabalhadores rurais para as grandes cidades e a Aliança Militar Sindical, liderada por Juan Perón, conseguia crescentes conquistas trabalhistas para esta nova classe de trabalhadores e, ao mesmo tempo, ganhava apoio popular. E Eva Duarte começou a participar ativamente na vida política junto a Perón e fazendo propaganda em seu favor. Em 1945, Eva Duarte e Juan Perón casaram e, pouco depois, Evita acompanhou Perón por todo o país enquanto ele realizava a sua campanha como candidato às eleições presidenciais de 1946. Era a primeira vez que a esposa de um candidato participava tão ativa e publicamente numa campanha, na qual a sua cálida relação com os mais humildes foi ganhando o coração e o respeito de milhares deles. Juan Perón ganhou as eleições em 1946 e, para Evita, o seu passado como atriz ficou definitivamente atrás. Renascia não apenas na figura de primeira-dama de nosso país, com uma nova imagem estética de sóbria elegância. Também nascia como uma grande lutadora pelos direitos dos mais humildes. Pelo esforçado trabalho que Evita Duarte de Perón desenvolveu nos anos seguintes, ela foi amada por milhões de argentinos, aqueles que pertenciam aos setores mais pobres da sociedade. Porém, ao mesmo tempo, crescia o ressentimento e o desprezo dos setores altos da classe média, também da oligarquia e da Igreja Católica. Evita, por meio da sua fundação Eva Perón, se encarregou da distribuição de sapatos, roupas, alimentos, fundou mais de 1.000 escolas e 1.800 lares e escolas, destinados a albergar as crianças de comunidades rurais de todo o país. Também colocou em funcionamento colônias de férias para todas as crianças desses setores mais humildes e centros hoteleiros nas principais regiões turísticas do país. Pela primeira vez, milhares de crianças, de idosos e de trabalhadores podiam finalmente conhecer o mar ou as montanhas. A Fundação Eva Perón criou ainda a sua própria escola de enfermagem, organizou competições esportivas para crianças e jovens e atendeu às necessidades dos idosos. De modo simultâneo, se preocupou para que as crianças das famílias mais humildes tivessem brinquedos para Natal ou para o Dia de Reis. Apesar da grande quantidade de horas que Evita dedicava às tarefas da sua fundação, também impulsionava a aprovação de leis que acabassem com a situação de injustiça, como as quais ela mesma tinha padecido. Entre elas estão o direito ao voto das mulheres, que, se bem era uma antiga reivindicação das mulheres socialistas e anarquistas, foi pelo impulso de Eva Perón que conseguiu a sua aprovação em 1947. Em 1950, um câncer começou a afetar Eva Perón seriamente e, apesar dos tratamentos recebidos, Evita morreu aos 33 anos em 26 de julho de 1952. A Argentina se paralisou. Milhões de homens e mulheres fizeram fila durante dias para ingressar ao local onde eram velados os restos de quem, para todos os que tinham assistido, já era a Santa Evita, a defensora dos trabalhadores e dos humildes. 3 anos depois, em 1955, as Forças Armadas derrubaram o governo constitucional de Perón e, entre as primeiras medidas que tomaram, esteve a de fazer desaparecer o corpo embalsamado de Evita, pretendendo com isso acabar com o culto que lhe professavam. Não conseguiram. Evita já tinha se transformado numa bandeira de luta para a resistência peronista. Finalmente, em 1971, o corpo de Evita foi recuperado e, recém em 1974, retornaria a Buenos Aires. Os restos de Eva Perón estão hoje no cemitério de Recoleta, aqui em Buenos Aires. O nome, a imagem e muitas das ideias e propostas de Evita continuam sendo uma presença cotidiana na Argentina de hoje. São numerosas as biografias que foram escritas para exaltá-la ou para questioná-la. Também foram realizados vários filmes e obras de teatro que têm esta mulher excepcional como protagonista. Na sequência, escutamos a música Não Chores por Mim, Argentina, na voz da artista argentina Helena Roger.
Tras la ventana, sin lugar bajo el sol, busqué ser libre, pero jamás dejaré de soñar y solo podré conseguir la fe que queráis compartir. No llores por mí, Argentina. No te alejes, te necesito. Jamás poderes, ambiciones, mentiras dijeron de mí. Mi lugar vuestro es, por vosotros luché. Yo solo quiero sentiros muy cerca, poder intentar abrir mi ventana y saber que nunca me vais a olvidar. No llores por mí, Argentina. Necesito. ¿Qué más podré decir para convenceros de mi verdad? Si aún queréis dudar, mirad mis ojos y ved cómo lloran.